importante assim perguntar, saber a resposta é todo bachur na yeshiva, bachur que ele quer vai para yeshiva porque ele quer aprender, estudar, quer ser um talmid chacham. Tanto faz se ele vai trabalhar, vai ser rabino, mas ser talmid chacham é um zchut que todo mundo merece. É uma chová também, sabe? A pessoa ser um talmid chacham, saber estudar, saber gmarot, saber qual que é o pré-requisito mais importante para a pessoa chegar para isso. Né? Então, claro que a pessoa tem que estudar. Né? Como a gente sempre fala, sem estudar a Mishnah em Pirkei Avot, quando a Mishnah fala Bemem Chedvarim, a Torá Niknit, com 48 pré-requisitos a Torá Niknit, o primeiro pré-requisito é estudar a Torá. A pessoa que não estuda, ela não consegue ser um Tamid Chacham. Eu sempre falo para vocês que eu já convivi várias vezes aqui na Yeshiva, em Kutia também, me lembro, quando o Bahurim iam pedir uma brachá para um Tamid Chacham, para um Rebbe, um Rabino, para ser um Tamid Chacham, o Rebbe falava assim, olha, brachá para ser Tamid Chacham, lo shayach. Eu posso dar uma brachá para você ser rico, posso dar uma brachá para você ter atzlachá na vida, posso dar brachá, mas para ser um Tamid Chacham, se você estudar, você vai ser. Se você não estudar, você não vai ser. Pode ter 10 brachot. Tem que estudar. Isso todo mundo sabe, que sem estudar, a pessoa não... Mas, fora isso, fora estudar, que mais a bachur tem que ter, talvez para estudar também, para crescer também, um pré-requisito muito importante, mas muito importante, para ele mesmo poder ser um Tamid Chacham, para ele poder crescer mesmo e ter valido a pena esses anos de estudo de Torá. Então, nessa Parashá aqui, para vocês saberem, tem um segredo em Parashá Toldot, que eu vi de dois Gedolei Torá. Eu vi do Reb Dovid Soloveitchik, é o Brisk, o Rosh Yeshivá de Brisk, Reb Dovid, que? Como? Pode ser. E também o Rosh Yeshivá de Ponovitch, Reb Lipovarsky. Mas a verdade é que o Rebbe Yerucham também fala isso no livro dele, da Astoira, vale a pena vocês verem dentro, ele fala um pouco melhor do que eu vou falar. Quero que vocês vejam isso na Parashá e gravam isso, tá? Que eu acho que um dos conceitos mais importantes que um Bachur Yeshivá tem que saber. A Torá conta aqui de Yaakov e Esav. E a Torá abre o Chumash. Todo mundo tem Chumash aí, todo mundo? A Torá fala, Pasuk Chav Zayin. Fala a Torá. No começo da Parashá, Chav Hei Chav Zayin. As crianças cresceram. Esav e Yaakov Avinu cresceram. Dois irmãos gêmeos cresceram. Esav era uma pessoa yodeia tzait. Ele sabia caçar. Ele caçava, era um caçador. Ish sade. Esav era uma pessoa de tranquilidade. Sade, gostaria de tranquilo. Não gostava de trabalhar, não. Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov Avinu era uma pessoa íntegra, Tam quer dizer íntegro, né? E Yoshev Ohalim quer dizer estudava a Torá. Yoshev Ohalim, estudava a Torá. O Rashi fala Yoshev Ohalim, Olo Shel Shem Olo Shel Ever. Olo quer dizer uma yeshiva, tá? Estudou na yeshiva de Shem, na yeshiva de Ever. Então a Torá está falando, Yaakov Avinu virou alguém que estuda a Torá, e Esav virou alguém que caçador. Perguntou o Reb Dovid Soloveitchik, quando eu ouvi dele, ele perguntou assim, ele falou assim, a gente sabe que Esav era um Rasha Merusha. Rashi traz mais para frente o Rashi, que Esav, ele matou pessoas, fez relações proibidas, Esav fez um monte de coisas erradas, era um Rasha Merusha. Um exemplo de Rasha é Esav Arasha. A Torá, quando quer falar quem era Esav, a Torá falou Ish yodei atzaid ish sadeh. Esav era uma pessoa de campo, uma pessoa, um caçador. Isso que a Torá falou sobre ele. Sobre Yaakov Avinu, que era Yaakov Avinu, pessoal, era um tzadik tão grande. A gente vê nas parshiot aqui como ele era um tzadik. O que a Torá fala sobre ele? A Torá fala Yoshev Olim, uma pessoa que estudava a Torá. Yoshev Olim, estudava a Torá. Qual que é o pshat? É como se falar, pessoal, sobre Hitler, Yimach Shemo, Zichro. Falar, Hitler não era uma boa pessoa, Hitler. Não era uma boa pessoa. Não. E falar sobre Lahavdil, sei lá, sobre o Rashteinman. Rashteinman, ele estuda bem. Estuda bem. É um bom aluno. É um bom aluno, Rashteinman. Como assim? O Rashteinman? Rashteinman é o gadolador. Como assim? Chaim Kanievski, Rashteinman. Porque Hitler não é uma boa pessoa. Era um Marshmov Zichron. A Torá está poupando aqui coisas. A Torá está falando de Esav, que era um Rasha Merusha. A Torá fala, homem de campo. O homem gostava de campo. Caçava. Isso que você achou sobre Esav, falar essa característica. Yaakov Avinu é assim, Yoshev Olim, ele estudava bem, estudava bem. Isso, só isso, mas não. Perguntou o Reb Dovid Soloveitchik. Falou o Reb Dovid Soloveitchik. A Torá não está querendo falar aqui quem era Yaakov e quem era Esav, no fim, não é isso. A Torá está querendo falar o seguinte, como aconteceu que Esav chegou aonde ele chegou e Yaakov chegou aonde ele chegou? Como aconteceu que Esav chegou a ser um Rasha Merusha e Yaakov Avinu chegou a ser um tzadik tão grande? Como os dois nasceram? É verdade que o Rashi traz na Parashá que Esav já tinha uma netiá para Avodah Zarah, verdade? Yaakov Avinu tinha uma netiá para Torá, mas não é só uma netiá. A gente sempre fala isso, né? Que todo mundo nasce com netiot. Todo mundo tem netiot. Se conta de tzadikim, de Rebbe, se conta. Acho que o Rebbe de Satmar se conta. Porque com um ano, quando ele coçava a cabeça dele no meio de dormir, ele não coçava assim. Ele com o pijama dele fazia assim. Com o pijama, com um ano. É, por quê? Porque não pode. A mão dele tá tatamê. Não pode coçar a cara com a mão dele. Tatamê. Tomate cheiná. Então ele coçava com pijama. Com um ano já. É um sadique muito grande. Já tinha uma netiá. Todo mundo nasce com netiot ruins ou boas. Isso é escrito. Mas mesmo assim, vocês saberem, mesmo que nasce com netiot, a pessoa pode chegar no outro contrário. Yaakov Avinu, entendam bem, ele poderia chegar a ser um Esav na vida, mesmo que ele nasceu com uma netiá para a Torá. Esav poderia ser um Yaakov Avinu na vida dele, mesmo que ele nasceu com uma netiá para Avodah Zarah. A pessoa trabalhando ou não trabalhando, ela consegue chegar. A Torá está contando para a gente, falou Reb Dovid Soloveitchik, como que Yaakov Avinu chegou onde ele chegou, e Esav chegou onde chegou. Como aconteceu isso? Como? Falou a Torá. Sabe qual que é a raiz? Essa é a raiz. Falou a Torá. Falou a Torá. Esav era Ish Yodea Tzaid Ish Sadeh. Esav era uma pessoa que gostava de campo, caçar. Caçar é um símbolo, é uma coisa de... É tranquilo, loboer, nada não vai acontecer se eu perder, se não. A pessoa vai, está caçando... Não tem, ela não é uma pessoa que gosta de trabalhar, que gosta de... Não, isso é, caçar é um hobby, né, para as pessoas. Né? Não tem o que fazer com o tempo, então ela vai caçar. Esav era uma pessoa que gostava de tranquilidade. Gostava de dormir, gostava de descansar. Os domingos, os feriados, os pontes e tudo, para ele isso era o máximo. Era o máximo. Ele gostava disso. Isso fatura. Isso de Atzai, isso sabe. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu era Ishtam Yoshev Ohalim. Uma pessoa que gostava de estudar, gostava de trabalhar, ele se esforçava. Assim começou. Yaakov Avinu, uma pessoa esforçada, que não gostava da ponte, não gostava do feriado, não gostava do domingo. Ele gostava assim, ele gostava de descansar, gostava. Assim começou. E aí, desse jeito, pessoal, ouve bem, porque é incrível como é. É um riduz, assim que ele falou, nossa, veja, Yaakov Avinu não chegou aonde ele chegou, e Esav chegou aonde ele chegou. Esav chegou a ser o Rasha Merusha, por quê? Porque ele era uma pessoa que gostava, no começo não era Rasha, não era Rasha, mas era uma pessoa que gostava de descansar, não gostava de trabalhar sobre si, não gostava de, não tinha, não. Então ele foi, não gostava de trabalhar, não gostava de estudar a Torá, então ele foi caindo, chegou onde ele chegou. Yaakov Avinu gostava de estudar, gostava de um chidush. Eu vi do Rebbe Lipovetsky, nunca me esquecer, nem escrevi isso, tem coisas que... É uma coisa que escrevi no meu caderno, né? Mas tem coisas que eu não escrevi. E eu vi faz muito tempo atrás e eu não esqueci até hoje, porque eu gostei tanto do Pshat, que nem sei escrever. Tem coisas assim, não muitas coisas, infelizmente, mas tem. Esse é um dos Pshatim que eu vi faz 30 anos atrás, mais ou menos, me lembro até hoje. Rebbe Lipovetsky fez uma pergunta. Ele perguntou, a Torá fala, Ishtam Yoshev Ohalim. Jacob Avinu era uma pessoa íntegra. Yoshev Ohalim. Ohalim quer dizer... Yeshivot, falamos. Fala o Rashi. Olo Shel Shem, Volo Shel Ever. O que quer dizer isso? Jacob Avinu estudou na Yeshivá de Shem. Tinha, na época, hoje tem Mir, tem Brisk, tem Ponovich, tem Yeshivá Gvoá, tem Telstown, tem, né? Naquela época tinha Yeshivá de Shem e Yeshivá de Ever. Tinha naquela época. Toda Yeshivot tinha. Fala o Rashi que Jacob Avinu estudou na Yeshivá de Shem e na Yeshivá de Ever. As duas Yeshivot, fala o Rashi. Perguntou o Rebbe Lipovetsky, o que muda para a gente estou em duas Yeshivot, em uma Yeshivá? Por que o Rashi fez questão de falar para a gente que estudou na Yeshivá de Shem e na Yeshivá de Ever? E se só estudasse na Yeshivá de Shem, por que tem que falar as duas? Falou o Rebbe Lipovetsky. A resposta é simples. O Rashi quer explicar a Torá. A Torá escreveu Yoshev Ohalim, Lashon Rabim. Então, o Rashi, como é o nosso grande Rebbe, o Rashi, né, explicar a Torá direito, a Torá podia falar Yoshev Ohel, que é Yoshev Ohalim. E o Rashi explicou, não, sabe o que é Ohalim, Lashon Rabim? Porque Jacob Avinu estudou em duas yeshivot, não só em uma yeshiva. Na yeshiva de Shem, na yeshiva de Ever, o Rashi explicou a Torá. Mas perguntou o Rebbe Lipovetsky, tá bom, então a Kushá não é para o Rashi, a Kushá é para o Pasuk. Por que mesmo o Pasuk fez questão de frisar que Jacob Avinu estudou em duas yeshivot? Estudou em Shivá. Duas, três, uma. Que muda quantas Shivot ele estudou? Ele estudou em Yoshev Ohel. Ele foi um aluno que estudava a Torá. Quantas Shivot ele estudou? Muda. Quantas Shivot ele estudou? Muda alguma coisa? Perguntou o Rebbe. Então, para o Rashi não é cachê. O Rashi queria explicar o passo da Torá, mas da Torá é cachê. Ele era uma pessoa que estudava a Torá. Tanto faz quantas Shivot? Falou o Rebbe. O Targum Aku, o Targum Aki Unkles, ele fala, Meshamesh Beis Ulpena. Mas o Targum Yonatan... Alguém tem o micro Gondolot aqui, por acaso? Não. Tem aqui o micro Gondolot? Alberto, vê se tem aqui o micro Gondolot. Não tem?
Vou mostrar.
Não tem. Quer pegar, Dani? Preste atenção, que é muito importante esse exodo aqui que eu falo para vocês. Muda a vida do Bahur Yeshiva se ele sabe isso. Se ele entende isso. O Targum Yonatan, ele fala... Ishtam Yoshev Ohalim. Fala o Targum Yonatan. O Meshamash Beis Midroshot Eiver... Tova Ulpan. Tova Ulpan quer dizer, ele queria muito crescer. Tova Ulpan, queria estudar, queria crescer. Jacob Avinu. Falou o Rebbe Lipovetsky, uma pessoa, ele falou assim, uma pessoa que estuda em duas yeshivot, isso demonstra que a pessoa, ela quer crescer. Por quê? Uma pessoa estuda numa yeshiva, você sabe que em yeshivot tem Derech HaLimud. Derech HaLimud, o jeito de estudar. Não sei se vocês sabem disso, mas tem muitos Derech HaLimud. Tem Derech HaLimud, hoje em dia no Yeshivot, né? O Derech HaLimud que eu dou para vocês, que eu falo para vocês, é o Derech HaLimud mais de Mir. Rav Arieli, eu sou aluno do Rav Arieli. Rav Arieli é Mir, tá certo? Esse é em Ponovich também, talvez então tenha um pouquinho de Lach Luchit de Ponovich também, mas aí Beikar, meu Derech HaLimud, é de Mir. Ponovich, Jamoto Derech HaLimud. Não é tão chato. Não é tão chato. Brisk, Jamoto Derech HaLimud. E assim por diante. Cada yeshivá, mais ou menos, se os outros yeshivot são de yeshivot diferentes, é outro Derech HaLimud. Outro Derech HaLimud. Uma pessoa, eu me lembro quando eu tinha 25 anos, mais ou menos, 26 anos, estava em Mir já há muitos anos, com Navarieri. Eu queria ir para Brisk. Eu pensei comigo assim, eu já entendi o Derech HaLimud do Rav Arieli, de mim. Agora eu quero conhecer o Derech HaLimud de Brisk. No fim eu não fui. Não fui, assim foi Minas Shamayim. O valor do Rebbe Lipovetsky, a pessoa que ela quer crescer, que ela quer saber, ela quer crescer, ela está interessada na Torá. Então ela está numa yeshiva há alguns anos. Aprendeu o Derech HaLimud, eu vou para outra yeshiva. Agora eu já sei, Derech HaLimud do Rav Arieli, já sei. Brisk, Ponovich, outra yeshiva também. A pessoa que não está tão interessada, ela não quer, não faz tanto questão de crescer. Não, tudo bem, eu já achei, tá ótimo assim também. A Torá está falando, Jacob Avinu estudou em duas yeshivot, não só uma yeshiva. O que isso demonstra? Que ele queria saber mais. Nunca, ele estava contente. Não, já aprendi, pronto, eu já sei, não. Eu sei isso, eu quero saber aquilo também, eu quero saber. Isso o Targum fala, Tova Ulpan, ele queria mais, ele queria aprender mais. Tinha sheifot, pessoal, para aprender. Falou o Rebbe, o Rebbe Dov Soloveitch, falou o Rebbe Rucham, fala, isso é a grande diferença, pessoal, entre um bachur que matzliach na yeshiva, que cresce na yeshiva, e o bachur que não cresce na yeshiva. Não cresce que eu falo, é relativo. Alguma coisa, cada um cresce. Mas quanto mais ele cresce? O Bahur, que ele quer aprender, ele entende como é importante para ele a Torá, para saber estudar uma Gemará, saber estudar um Tosfot, saber um livro em hebraico, pegar sozinho. Ele sabe como é importante isso para ele, como Yehudi. Então ele vai, ele não deixa, ele cobra, pergunta, estuda, porque ele sabe que ele tem que aproveitar agora. O Bahur, que ele não sabe quanto é importante isso aí. Tá? Então ele estuda, não tem esse tova ulpana. Ele não entende que é importante, então ele não está. Entendeu, está ótimo. Não entendeu, também está bom. Ele não tem essa xifa. Essa diferença, a Torá está falando aqui, como que Yaakov e Esau saíram tão diferentes, dois irmãos gêmeos tão diferentes. Não porque eles nasceram com tendências, porque Esau era uma pessoa que está tudo bom. Ele não tinha aquela garra que eu falei com vocês alguns dias atrás, aquela garra. Não, eu quero saber, eu quero entender, eu quero saber. Não tinha aquela garra, não tinha. Então, entendi, tá bom. Hoje tem shiur, tá ótimo. Não tem shiur, melhor ainda. Tá tudo bem, não faz mal. Tá tudo ótimo. Yaakov Avinu não tinha garra. Tova ulpana pessoal, quer dizer garra. Quer dizer sheifot. Eu quero saber. Eu me lembro que tinha um bahur, quando era na Shiva de Kutia, quando era rabino em Kutia ainda. Não tinha Shiva que voa ainda. Que como eu não morava em Cotia, morava em São Paulo, então eu à noite eu ia para casa, não estava lá. E a Hazará do Shiur era à noite. Então, duas vezes por semana eu ficava lá na Estivá, mas só duas por semana. Então, outras duas vezes eu ficava, estava em casa. E esse Bahur me ligava em casa às 10 da noite, no meio da Hazará do Shiur, para perguntar para mim perguntas sobre o Shiur. E eu falava para minha esposa, era um Bahur só fazia isso. Outro Bahur não fazia isso. Talvez eles não faziam porque eles não queriam atrapalhar em casa, tá certo? Não por falta de... Eu falei para minha esposa, esse Bahur vai crescer. Ele vai crescer. Eu não errei, tá bom? Ele cresceu mesmo, tá? Hoje ele é muito especial, tá certo? Porque ele não... O Rabino não tá aqui. Tá tudo bem, pronto, acabou. Não faz mal se não entender isso que o Rabino falou, vai acontecer alguma coisa, o mundo vai acabar, não vai acabar o mundo. Não, ele foi, ligou pro Rabino em casa às 10 da noite para entender... Isso mostra como ele queria saber, ele que fez questão. Essas pessoas, elas chegam lá. Yaakov Avinu chegou por causa disso lá. Eu sinto assim, falo que falei agora para vocês, o David Soloveitch falou, o Rebbe Povarsky falou, o Rebbe Rucham fala muito isso. Eu também sinto isso muito na Yeshiva, quero que vocês saibam, tá? Estamos agora no fim do semestre, no fim do ano, preparando para ano que vem, Bezrat Hashem, né? Um ano melhor ainda, Bezrat Hashem. O Bahur, ele tem que entender... Não adianta. Antes, ele tem que entender a importância do estudo de Torá para ele e querer mesmo falar assim, não, eu vou, eu quero aprender, eu quero saber. Se o Bahur não tem essa sheifa, não tem essa vontade de aprender, não tem essa garra para aprender, ele não vai, não adianta. Isso não vai. Isso falou o Rebbe Rucham nessa paraxá aqui. Yaakov Avinu, é só por isso que ele cresceu, porque ele queria tova ulpana. Tem, às vezes, tem aqui Avrechim, aqui na Yeshiva, o Bogrim da Yeshiva, Avrechim, eu me lembro que, às vezes, eles não perdiam uma sikha minha. Uma sikha, não perdiam. Um shiur, não perdiam. Se eles perdiam uma vez ou outra, perdia, acontecia. Então, eles iam para um Bahur e falavam, o que o Rabino falou? O Rabino falou. Eles não deixavam, até não saber o que o Rabino falou, porque eles sabiam que é importante. O Rabino não fala assim, se ele falar alguma coisa, é importante. Porque esse Bahur queriam, eles queriam crescer, queriam aprender. Esse Shabbat, a gente estava aqui na Yeshiva, né? Eu voltei para casa, mostrei Shabbat, falei para minha esposa que, sim, eu acho que eu falei coisas super importantes do Bahurim aqui na Yeshiva, Shabbat. No Onek Shabbat, Shabbat à tarde, na Sudash Shlishi também, super importantes, fora Shiduchim, que também é importante, mas não só Shiduchim, tudo que a gente falou, tudo, coisas, conceitos importantíssimos. Que se o Rabino me falasse isso quando o Bahur, eu ia ficar super agradecido para ele. Acho que não me falou, tá bom? Mas se falasse, eu ia agradecido para ele, porque são conceitos para a vida, conceitos que é importante. Quem não estava Shabbat, perdeu. Para minha esposa, aqueles que não estavam Shabbat, eles perderam para a vida. São coisas, eles, na vida, eles vão ter um hasser. Eles não souberam esses conceitos, não foi estar, não foi, eu não falei alahot aqui, não falei, coisas, conceitos importantes para a vida. Mas então, e a verdade é que sempre tem. A Yeshiva Baruch Hashem sempre se ouve coisas importantes para a vida, de Ruhaniyut, de tudo. Então, um Bahur que ele está louco para... Então, ele não vou perder. E se precisava perder por algum motivo, não, então eu vou perguntar para o Bachor. O que o Rabino falou? Deixa eu marcar, escrever. O Bachor que não está tão assim. Lonará. Se eu estou Shabbat, eu vou ouvir. Se eu não estou Shabbat, não aconteceu nada, o mundo não acabou, continua. Mas é pena. Desse jeito não vai crescer mesmo. E eu sinto muito, eu sinto isso aqui na Yeshivá, que os Bachorim mesmo, que estão crescendo muito, é porque é isso, essa garra que eles têm. Eles não perdem, eles vão, eles querem saber, eles querem... E se perdem uma coisa, vão atrás, eles não deixam, certo? Agora os Bachorim, tem Bachorim que não, que estuda, mas assim, com muita tranquilidade. Sim, sim, não, não. Falta. Isso falta, 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 falta. Então isso é muito importante. Quero que vocês saibam, tá, pessoal? Assim, para pensar sobre isso até o fim do ano agora, e para ano que vem também. É muito importante o Bachur entender, isso é um pré-requisito. Por que, que é importante eu ser um Talmid Chacham? Porque eu tenho que saber estudar a Torá. Eu não vou ser rabino de qualquer jeito. Eu vou trabalhar, eu vou ser um comerciante. Então, saber um Tosfot a mais, um Tosfot a menos, vai me mudar a vida? Saber um Pshat a mais na Parashá, um Pshat a menos, vai mudar a vida? Não vai mudar a vida. Então, por que é tão importante eu saber aqui Baba Matzia, saber que Ketubot, é tão importante assim? O Bachur tem que entender isso. Se ele não entende, tem que ir atrás, porque é. Saibam que isso não tem... Assim, eu acredito, tá? Eu sou o rabino de vocês, podem confiar um pouquinho no rabino. Eu acredito com todo o coração. Uma das minhas convicções que eu tenho na minha vida é que cada Tosfot que o Bachur entendeu, ele é o melhor Yehudi. Eu acredito nisso com todo o coração. Cada Gemará que o Bachur entendeu melhor, ele cresceu como Yehudi. Cada Tosfot. O que tem a ver a sugiá aqui de Shlech Dvar Aveirá, a sugiá de... A sugiá de Kiddush está estudando tem a ver, né? Kavod para o Rabino. Mas a sugiá de Bab Metzia agora não tem nada a ver com a nossa Irat Shamay. Não tem a ver. Assim está escrito nos livros e eu acredito nisso. Cada Gemara que a pessoa entendeu um pouco melhor, ele fica melhor como pessoa, fica melhor como Yehudi. Mesmo que ele vai trabalhar no fim, não faz mal. Ao contrário, para vocês saberem. A pessoa que vai trabalhar precisa mais disso que a pessoa que vai virar Rabino. Eu falo para vocês isso. Não me engano que pessoas pensam assim, se eu vou virar rabino, eu tenho que saber estudar direito. Se eu não vou virar rabino, eu vou num shiur na sinagoga e pronto, acabou, não tem que... Errado. Pessoa que vai trabalhar, passa por muitos nisyonot. Quanto mais ele sabe estudar, quanto mais está claro, Tosfot, Magmará, mais eu consegui enfrentar os nisyonot. Então o Bachur tem que estar claro com isso. Se ele está claro nisso, aquele que não está claro... Pode vir conversar comigo. Eu vou explicar para ele um pouco melhor. A clareza, porque é importante o estudo dele. Porque é importante ele sair da Yeshivá e trabalhar já sabendo alguns plaquim de Gemará, sabendo estudar bem um Tosfot, Rishonim, Achronim, saber estudar bem Pashat HaShavua, Chumash Kurashi. Tão importante. Tão importante para a pessoa, para a vida da pessoa. Agora, se ele já sabe que é importante, aí sim. Aí ele não vai abrir mão. Não vai abrir mão de shiurim. Não vai abrir mão de sihô. Não vai abrir mão de um shabat na yeshivá. Não vai, porque ele sabe que é importante para ele. Essa garra, ele vai com garra. A pessoa só tem garra numa coisa que ela acredita que é importante para ela. Se ela não acredita que é importante para ela, não tem garra mesmo. Todo mundo para parnassar, para trabalhar, todo mundo não tem jeito. Tem que ter garra, tem que trabalhar. E também a pessoa que ela entende que é importante para ela, ela não vai perder. Tem às vezes Shabbatot na Yeshivá. Às vezes eu vejo que Bachurim, será, ou viajam quando é Shabbat, ou não estão aqui quando é Shabbat, tá certo? Eu já não brigo mais sobre isso, tá certo? Eu acho que cada um tem que entender, mas eu gostaria que entendessem. Que não, se tem Shabbat na Yeshivá, aproveitar. Eu falei esse Shabbat, eu fui para casa, eu falei, minha esposa, eu senti isso. Eu senti, olha, os Bachurim ganharam muito esse Shabbat. E aqueles que não tiveram, perderam muito. E perderam quer dizer... Não, mas, Rabino, eu não podia estar Shabbat. Não, tudo bem, não culpo. Eu não culpo. É, mas você perdeu. Perdeu. Não é culpado. Não falo que vocês são... Aquele que não veio Shabbat porque ele não podia vir. Não é culpado. Mas ele tem que saber que ele perdeu. Ele perdeu conceitos que isso é bom para ele para a vida inteira. E ele não estava aqui. Ele não ouviu os conceitos. Se ele soubesse que é tão importante, talvez ele faria um esforço a mais para sim poder vir para Shabbat. Ou não sei o que ele poderia fazer. Isso que está faltando, assim, Baruch Hashem, Shiva, assim, a gente está terminando o ano, eu sinto, assim, que o estudo está sendo bem. Estou estudando bem, Baruch Hashem, aqui na Shiva. Assim, o estudo está bom. Falta um comprometimento mais para Shiva, que estou pensando o que fazer para ano que vem melhorar, tá certo? mas eu sinto que para todo mundo, tá, estudar melhor, para todo mundo melhorar no estudo, até o comprometimento também, falta esse pré-requisito do Bahur estar convicto que ele precisa saber estudar. Às vezes tem Bahurim também na Yeshiva que, de novo, não são culpados, eu não falo que são culpados, não culpo ninguém, cada um tem a sua história, a sua... Mas passa tempos, anos e anos e anos, e a coisa não vai muito para frente. Por motivos. Tem motivos. Eu sei que tem motivo. Motivo aqui, motivo ali. Eu não falo que não tem. Mas Tachlis vai começar a trabalhar e não sabe estudar uma Gemará? O Rav Ariel falou, analfabeto pode começar a estudar, a trabalhar, um analfabeto? Aquele que não sabe estudar uma Gemará pode começar a trabalhar? É analfabeto. Então ele vai falar assim, não, mas é que não fui culpado, foi isso, foi a faculdade, foi... Verdade, você não foi culpado. Mas Tachlis, você quer isso que você quer? Não, então tem que procurar. Não, eu não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum. Eu vou me esforçar, eu vou aproveitar aqui esse tempo para poder mesmo chegar, quando eu vou trabalhar, eu vou já ser um Tamid Chacham, eu vou já saber uma Gemará sozinho, um Tosfot sozinho. Então não adianta a pessoa ter desculpas. Eu sei que tem desculpas. Eu sei que vocês todos, sabe que eu falo que vocês são heróis. Vocês são heróis. Foi uma faculdade junto. Vocês são heróis. Mas mesmo assim, vocês têm que saber que quando vocês têm que faltar na Yeshiva e tudo, tem que fazer a conta certa. A conta certa. Eu vou perder? Eu vou perder o shiur? Eu não vou saber a Gemará? Às vezes acontece, às vezes, tá? Que a gente percebe os rabinos, tem Bahurim, que por causa das provas na faculdade, por causa de faculdade, acontece que o semestre inteiro, o Bahur, uma sugiá, não estudou inteiro a sugiá. Não estudou, acontece isso. O semestre inteiro, passou meio ano, nenhuma sugiá ele não estudou inteiramente. Sempre tem aqui, aqui e ali. É pena. É pena. Aí vai terminar a estivar a faculdade, mas daí não era culpado. Você não era culpado, mas você não aprendeu? Não aprendeu? Ninguém está culpando você, mas é pena. Você podia ser um Tamid Chacham. Se vocês fazerem essas contas, tá, pessoal, que como é importante, e quem não entende porque é importante, vem conversar comigo. Eu vou explicar para ele porque é importante ser um Tamid Chacham. É outra vida. É outra vida. Aquele que é Tamid Chacham, aquele que é Tamid Chacham, pessoal, não vai brigar na sinagoga por ar-condicionado, não vai brigar com a esposa dele por bobeiras, não vai brigar com pessoas por outras coisas. Ele é um Tamid Chacham, ele sabe, não. Ele estudou Mussar, ele estudou Torá, outra coisa. Aquela história famosa que eu contei aqui na Yeshiva, já que uma vez, um avô, um pai, foi com um filho na rua, e ele passou na frente de um lar de velhos. Ele viu que no terraço estavam sentados alguns velhos no terraço, e um dos velhos estava contando os ônibus que está passando. 8, 9, 10. Aí, depois de uma hora, o pai voltou com o filho no mesmo caminho, e aquele velho ainda no terraço, 72, 73, 74. Aí o pai falou para o filho, filho, você não quer aparecer assim como esse velho? Então estuda agora a Torá. A pessoa que estuda a Torá quando jovem é um Tamid Chacham. Quando velho, ele faz a Fayomi, ele estuda outras coisas. É outra vida, é outra vida, é outra coisa. Quem estudou Torá, quem é um Tamid Chacham? Quem não estudou? Tanto faz porque não é culpado, não estudou. No fim da vida dele, é bem capaz que ele vai estar no terraço contando os ônibus. Vale a pena? Não vale mais a pena pegar outra coisa? Eu contei para vocês que uma vez, faz pouco tempo eu viajei, eu vi um velho fazendo sudoku. Né? Então eu fiquei com pena desse velho. Mesmo que sudoku não é mal, né, para um velho fazer. Desculpa. Oi, eu já ligo de volta, tá bom? Não é mal fazer sudoku, mas não é melhor fazer dafayomi? Não é melhor estar estudando Torá? Não é melhor ser uma pessoa com que sudoku? Então, esse é só um exemplo que eu falo agora, tá? Mas na vida inteira, eu falo para vocês. Você percebe uma pessoa que não sabe estudar no comportamento dela na sinagoga, por bobeiras ele briga, outras coisas. Alguém que sabe estudar, sei lá, a reda está muito longa, por exemplo, né? Aquele que sabe estudar não tem nenhum problema. Pega um chumash no meio da reza, estuda. Aquele que não sabe estudar, não entende a reda, não sabe estudar. Então a reda está longa, não tem o que fazer na reda, não sente nenhum gosto na reda. Um monte de coisas. Então eu queria pedir para você, dessa paraxá, tá? O Rebiruchan fala isso aqui, que a grande diferença é essa. Tem que começar antes. É importante eu ser um Tamid Chacham, é importante eu saber estudar bem. Para mim, é importante eu saber se Tosfot, chegar à conclusão se é importante. E aí, se é importante, então agora com garra. Agora eu não vou perder. É importante, eu não vou perder. Se eu vou precisar perder um shiur, eu vou pedir para gravarem. Baruch Hashem, tem bachurim que fazem isso. Se eu perder um shiur, pedem para gravar, querem ouvir o shiur. Baruch Hashem, isso sim. Mas não desse jeito, hoje eu vou poder ir para o shiur. Paciência, não vai acontecer nada, não é fim do mundo. Não, é sim fim do mundo. É sim fim do mundo. É sim. Às vezes, tá? Em uma sihá, a pessoa pode ir torer, você não vai saber qual sihá. Alguma sihá, ela, legal, ela é mitoreira, ela pode crescer essa sihá. Não todas as sihot são assim, mas uma sihá pode ser. Por isso eu falo para vocês, tá? Cada Shabbat que é aproveitam, tá? Sempre, estudar depois da saudá. É um costume legal, se acostumar quando o Bahur. Sabe? Cada Shabbat tem shiurim, tem sihot, falam, todo mundo, todos estão aqui na Yeshiva, falam bem. São conceitos importantes do Bahur saber. Não percam o Shabbat. E se perderem por algum motivo. Alguém falou para mim ontem que ele não pôde vir Shabbat porque precisava ajudar outras pessoas. Tudo bem, eu entendo. Mas essa pessoa tem que saber. Ela está se sacrificando para ajudar outras pessoas. Até a pessoa não tá ciente disso. Ela fala, não, é melhor eu ir. Mas se eu não ir também não aconteceu nada. E ajudar outras pessoas também não. A pessoa tem que saber. Vale a pena eu me sacrificar para ajudar outras pessoas? Eu falo que não. Eu falo que um bachur de 20 anos, agora é hora de se ajudar primeiro, depois de ajudar outras pessoas. E um Shabbat desse, ele perdeu. Eu falo para a vida, ele perdeu na vida. Então ajudou outras pessoas, mas tem conceito, ele perdeu. Então, com 20 anos, a pessoa tem que se ajudar primeiro, depois de ajudar outras pessoas. Então a pessoa tem que saber isso. Eu vou ajudar outras pessoas, eu tenho um motivo, não posso. Aniversário da avó. Sei lá, tudo bem. Não falo, mas eu estou perdendo. Eu tô, e tá mesmo, pessoal, eu falo para vocês, não é assim, tá perdendo mesmo quem não vem Shabbat. E tudo assim, tudo que tem na Yeshiva, aquele que sabe a importância, ele não vai perder nada. Quinta-noite, por exemplo, tá? Quinta-noite. Eu entendo, Bahurim, que não podem vir quinta-noite, porque tem sexta-feira de manhã faculdade. 6:30 tem que acordar, e até 1:00 é muito tarde. Eu entendo, isso não obriga ninguém. Mas saibam que vocês estão perdendo. Eu falo coisas importantíssimas quinta-noite. Importantíssimas quinta-noite. Coisas importantes de Ashkafá, de Alahá, de pensamento, da vida. Então, aquele que não pode vir, ele tem que saber. Eu estou perdendo. É verdade? Tem faculdade de manhã. Talvez se ele souber a importância do shiur, ele fala, não, eu não vou perder isso. Eu vou sim ficar no shiur, eu vou acordar às 6:30 e sexta-tarde eu vou ir dormir. Porque eu não quero perder o shiur de quinta-noite. Talvez se ele saber que é muito importante. Mas não faz mal, eu perdi quinta-noite, lonorá. Eu entendo, não estou obrigando ninguém a vir quinta-noite. Eu entendo quem não vem, mas ele tem que saber. Ele está perdendo. Ele não vem para o shiur de quinta-noite. Tem balabatim que falam para mim até hoje, alunos de Shiva, que o que segura eles no trabalho são os shiurim de quinta-noite. Shiurim de paraxá e shiurim de quinta-noite, que segura eles no trabalho. Falaram isso para mim. São coisas importantes, que não se ouve, Stam Kacha, não está nos livros, Stam Kacha. Então, se sabe a importância, eu falo, talvez não. Talvez vale sim a pena ir para Shiva. E vou dormir menos, mas vou dormir à tarde. São tudo isso exemplos, tá certo? São exemplos de quanto essa pessoa sabe a importância da coisa. Tá bom? Pensam nisso, tá bom, pessoal? Só pra a gente poder mesmo melhorar esse último mês aqui na Yeshiva e para ano que vem, principalmente, tá certo? Chazak Baruch.